DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, abrimos com a nota forte da atualidade. Armando Guebuza é ouvido hoje em tribunal de Maputo e torna-se no primeiro ex-presidente a depor na história de Moçambique.
Esperamos que o presidente Guebuza informe as pessoas o que efetivamente aconteceu.
Olhos postos na Cimeira Europa-África, que começa hoje em Bruxelas. O combate ao terrorismo em Moçambique é um dos pontos agendados, diz News.
Estamos no cartaz, nessa questão da luta contra o terrorismo. Então, como atores do cartaz, precisamos de dar cara e estar ali.
Em Angola, o Bloco Democrático acusa o MPLA de subornar os seus membros.
Foi aliciada pela administração municipal do Xangoroi para abandonar o Bloco Democrático e aderir ao partido que sustenta o governo.
E aumenta o sentimento antifrancês no Mali e a França poderá retirar do país africano as suas tropas. Ainda neste jornal vamos falar da Liga Europa e da Liga dos Campeões de Futebol. A emissão da manhã desta quinta-feira, dia 17 de fevereiro, começa agora comigo, Brahim Adarame. Mais uma vez, muito bom dia e vamos diretamente a Moçambique, onde o antigo presidente Armando Guebuza é ouvido hoje em tribunal como declarante no julgamento do caso das dívidas ocultas, tornando-se no primeiro ex-chefe de Estado a depor na história do país. Guebuza, que foi presidente de Moçambique entre 2005 a 2015, vai prestar declarações depois de ter sido autorizado pelo Conselho de Estado, que atendeu a um pedido do Tribunal Supremo, conforme manda a lei, quando se trata de ouvir um antigo presidente da República. O Ministério Público arrolou Armando Guebuza como declarante porque, na qualidade de presidente da República, emitiu garantias que permitiram à Ematum, à Proíndicos e à Mozambique Asset Management endividarem-se em 2,7 mil milhões de dólares junto de bancos estrangeiros. Neste jornal perguntamos a Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, o que a sociedade civil de Moçambique espera desta audição.
Esperamos que o presidente Guebuza informe as pessoas do que efetivamente aconteceu. Muitas das pessoas que foram para a tenda da BO falar estiveram a mentir, a dizer coisas que não são verdade. E o juiz deixou isso ficar assim. Então esperamos que, dada a relação ruim entre o presidente Nyusi e o ex-presidente Armando Guebuza, esperamos que ele fale a verdade. E eventualmente daí se pode extrair processos autónomos. Como sabe, a nossa expectativa era que o atual presidente da República fosse chamado para depor, mas o juiz o protegeu.
E, na sua opinião, o que motivou a escolha de Guebuza para depor pessoalmente no tribunal, ao invés de fazê-lo por escrito?
É o procedimento do tribunal. O que sei é que se tentou que ele fizesse esse depoimento numa sala especial, etc., ele recusou. Ele queria ir mesmo para a tenda da BO. Penso que isso é uma coisa muito importante para a sociedade moçambicana, no esclarecimento da verdade material.
Acha que essa, digamos, essa preferência de Armando Guebuza teria aí alguma intenção política ou tem mesmo a ver com o esclarecimento do caso?
Justiça e política não andam muito distantes uma da outra. Dada a relação muito ruim entre o antigo presidente e o atual, de certeza que o antigo presidente da República vai querer dizer aquilo que os moçambicanos querem ouvir. E estamos todos interessados. Então, tem uma dimensão política, isso é óbvio. Seja como for, o que nós queremos é a verdade, é o esclarecimento do assunto.
O ex-ministro do Interior, Alberto Mondlane, por exemplo, disse como declarante na semana passada que nunca se falou das empresas envolvidas nas dívidas ocultas. Mas o arguido Gregório Leão, em setembro, já havia afirmado o contrário. Como é que você avalia essas contradições?
É claramente, como disse, o juiz deixou que o julgamento tivesse filhos e enteados e se escamoteasse a verdade. É porque as incongruências estão muito lá nas várias declarações, mas como disse, isso tem que ver com um julgamento que se deixou que fosse marcadamente político.
Que resumo poderíamos fazer do julgamento até aqui?
O julgamento está no fim. Com a audição do presidente Guebuza, termina o julgamento. Daqui são alegações finais e a sentença. Então, fica claro que este é um julgamento que até hoje é uma montanha que pariu um rato. Passou ao lado daquilo que as pessoas queriam, que tinham como verdadeiro julgamento. Não é? era para julgar as dívidas ocultas, mas aqui esteve a julgar onde é que as pessoas foram comprar tensões para o cabelo, onde foram comprar tijoleira, onde é que foram jantar. E o julgamento propriamente não foi feito.
O Gabinete Central de Recuperação de Ativos foi oficializado esta terça-feira. Na sua opinião, esse gabinete poderá ajudar a recuperar o dinheiro das dívidas ocultas?
Claro que não. É um gabinete, ele próprio, com problemas de corrupção, no que toca à gestão dos ativos que já foram sendo recuperados até agora, teve sempre a soldo de agenda política contra este ou aquele, nunca foi um gabinete credível nesse ponto de vista. Então, é mais um gabinete que se cria para se gastar dinheiro público a montar, mas não há muita expectativa em torno dos resultados desse gabinete.
Adriano Novunga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, entrevistado por Tiago Melo. No nosso espaço de ouvinte, hoje perguntamos o que se pode esperar da audição em tribunal do ex-presidente moçambicano Armando Guebuza. Recebemos comentário de Jordan Boma, que diz que, seriamente falando, não se espera nada. Também Yama Lini diz que se espera ironia, indiretas e menos verdades. Calton Cadeado comenta no nosso Facebook que o que se espera é a verdade dos factos que poderão ajudar o tribunal a perceber o que, de facto, levou Moçambique a contrair estas dívidas. Também pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A África Lusófona em peso na Cimeira União Europeia-União Africana, que começa hoje em Bruxelas, capital da Bélgica. Os 5 países africanos de língua oficial portuguesa estarão todos representados ao mais alto nível na Cimeira, sendo esperados os chefes de Estado da Guiné-Bissau, Moçambique e de São Tomé e Príncipe, o vice-presidente de Angola e o primeiro-ministro de Cabo Verde. Felipe News diz que Moçambique está no cartaz na questão da luta contra o terrorismo. O presidente moçambicano afirmou que é mais uma oportunidade de dar a cara nesta luta.
Então nós achamos que esta oportunidade não podemos perder, precisamente porque estamos no cartaz nesta questão da luta contra o terrorismo. Então, como atores do cartaz, precisamos de dar cara, estar ali e usar o espaço para dizer aos nossos amigos, aos nossos parceiros, exatamente o que Moçambique está a fazer para merecermos a solidariedade que temos tido, mas também, sobretudo, para nós podermos transmitir a nossa experiência nesse aspecto.
A sexta Cimeira União Europeia-África, sucessivamente adiada devido à pandemia, visa revitalizar uma parceria ameaçada pela presença russa e chinesa no continente africano. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, diz que a África e a Europa partilham a mesma dor.
We need to solve the problems that African people are suffering.
Precisamos resolver os problemas que os africanos estão a enfrentar. Os problemas africanos são os nossos problemas. E quando trabalhamos para tentar resolver estes problemas, trabalhamos também para nós próprios.
When we work to try these problems, we work for ourselves.
Esta cimeira entre a União Europeia e a União Africana, originalmente prevista para 2020, pode finalmente ter lugar face à evolução da situação pandémica que permite a presença em Bruxelas de cerca de 70 de chefes de Estado e de Governo dos dois continentes. Ausentes estarão 4 países que a União Africana suspendeu e não convidou para a cimeira de Bruxelas, dado terem sido palco de golpes de Estado, designadamente Burkina Faso, Mali, Sudão e Guiné-Conakry. A DW África está de olhos postos nesta cimeira. Ao longo do dia, confira em dw.com/português e no nosso Facebook entrevistas e notícias sobre o evento. Antes de partir para Bruxelas, Felipe News anunciou ontem o fim de recolher obrigatório noturno que estava em vigor no país para prevenir a Covid-19. Segundo o presidente moçambicano, o anúncio está alinhado com o recuo de todos os indicadores epidemiológicos no país. Em Angola, o grupo parlamentar da UNITA, o maior partido da oposição, anunciou nesta quarta-feira que vai solicitar a anulação do concurso público que aprovou a empresa espanhola Indra para a gestão do processo das eleições gerais. Disso mesmo deu conta Liberty Chiaca, presidente do grupo parlamentar da UNITA.
informar a opinião pública nacional e internacional que vai impugnar o concurso público por via do qual a CNE contratou a Indra para a prestação da logística eleitoral nas eleições gerais previstas para a segunda quinzena de agosto de 2022.
A Indra assegura que o processo eleitoral será conduzido de forma profissional e transparente. O julgamento de responsáveis da Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, acusados da associação criminosa e branqueamento de capitais, aproxima-se do fim, estando agendadas para hoje as alegações finais. O julgamento, que decorre no Tribunal Provincial de Luanda, começou em 18 de novembro de 2021. Em Angola, a IURD está dividida em duas igrejas com o mesmo nome e ambas alegam ser as legítimas representantes da instituição religiosa.
DW África. Deutsche Welle.
E permanecemos em Angola, onde o MPLA é acusado de ter aliciado uma militante do Bloco Democrático na província angolana de Benguela para se juntar ao partido. Mas o MPLA nega as acusações. A reportagem com Daniel Vasconcelos, os olhos da DW África em Benguela.
Emprego, dinheiro e bens materiais ter sido aquilo que pessoas ligadas ao MPLA ofereceram a Dília Kalongoli Kasinga para deixar o Bloco Democrático e juntar-se ao partido no poder. A responsável dos bloquistas no município do Xungroi, na província de Benguela, conta em entrevista à DW que foi aliciada na sua própria residência.
Passaram os indivíduos do MPLA que dizem que têm um programa para que eu possa me enquadrar no MPLA, que tenha proposta para me dar, para me pôr bem. Naquele momento eu não respondi nada e começaram a me prometer coisas.
Prometeram o quê? Prometeram o quê?
Fundo, acho que empregos, ok, uma coisa dessa aí.
Kasing diz que as pessoas estão identificadas, mas prefere não avançar nomes. O secretário provincial do Bloco Democrático em Benguela, Zeferino Kuvingwe, refere que foram altas figuras locais do MPLA, mas também não acrescenta pormenores.
Foi aliciada pela administração municipal do Xongoroi para abandonar o Bloco Democrático e aderir ao partido que sustenta o governo. Supostamente, em troca de títulos, de pastas no seu partido e na administração.
Kuvingwe condena a atitude, sobretudo tendo em conta que faltam poucos meses para as eleições gerais previstas para agosto deste ano.
Tenho certeza que se a companheira Dília, se ela se enganasse, seria e aceitasse o convite, o aliciamento, porque estes materiais seria uma prenda na abertura do ano político que o MPLA vai ter, como sempre fizeram.
Mas Ernesto Pinto, o primeiro secretário municipal do MPLA no Xungroi, diz que as acusações não correspondem à verdade. O responsável desafia, por isso, a bloquista a identificar quem a terá aliciado. Da província angolana de Benguela, para DW, Daniel Vasconcelos.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/angola.
As próximas horas serão decisivas para o futuro das tropas francesas e europeias que ajudam a combater o terrorismo no Mali desde 2013. As tensões estão voltadas para o que dirá o presidente francês Emmanuel Macron sobre uma mudança estratégica da sua presença no Mali, com o possível fim da Operação Barkhane, mas também da Operação Europeia Takuba, com uma nova missão a poder vir a instalar-se no Níger. Em exclusiva à DW África, o chefe de Estado do Senegal, Macky Sall, presidente em exercício da União Africana, diz que é preciso trabalhar com a junta militar no poder no Mali para encontrar uma solução na luta contra o terrorismo.
Nós vivemos hoje em África aussi la rivalité entre puissances sur le continent.
Estamos a assistir hoje em África a rivalidade entre as potências mundiais no nosso continente. Eu sempre defendo que, neste momento, a estratégia devia ser a luta contra o terrorismo e não podemos esquecer que a França foi chamada a intervir pelas autoridades do Mali. Os sucessivos golpes de Estado no Mali e o reforço da presença dos mercenários russos da empresa Wagner no país agudizaram as tensões entre Paris e Bamako nas últimas semanas, com o embaixador francês a ter sido expulso do país. Questionado sobre
As críticas que pairam quanto à atuação da União Africana e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, na prevenção de conflitos em África, Macky Sall diz que
a
CDAO fez muito na luta contra o terrorismo junto das sociedades, entre os Estados e no apoio às forças de defesa e segurança. Durante 17 meses, a CDAO aceitou as propostas das autoridades de transição no Mali. Portanto, não podemos culpar a CDAO neste processo. Acho que a CDAO e as autoridades de transição devem trabalhar num plano que permita ao Mali sair desta situação, porque o povo maliano não merece este sofrimento. O desafio para a Europa é também manter o seu lugar num continente africano, onde agora compete com o apetite da China e da Rússia. E sobre a presença russa no Mali, Macky Sall não abriu jogo. O que os malianos nos dizem é que eles cooperam com a Rússia ao nível militar. Outros dizem que são milícias privadas. Bem, não cabe a mim julgar isso, mas faz parte de um leque de problemas que temos que examinar tanto com as autoridades malianas, bem como a nível global, porque as crises em África não são questões simples. Na passada terça-feira, a ministra alemã da Defesa, Christine Lambrecht, disse ao seu homólogo maliano, Sadio Camará, que se as eleições forem adiadas por 4 ou 5 anos, então não há base para um novo compromisso alemão. Lambrecht considerou a cooperação da junta militar com o grupo Wagner totalmente inaceitável. Moussa Bendeka Diabaté, membro da sociedade civil maliana, diz que aumenta o sentimento antifrancês no Mali, pelo que a Alemanha não deve aliar-se com a França. Se os militares alemães se retirarem do Mali, tudo bem. O que as pessoas ainda não compreenderam é que a França está a enganar outros países para ajudar a roubar os recursos da África. Se o Mali pensa hoje que pode avançar sem a França, tudo bem. Durante o encontro desta quarta-feira com os líderes africanos em França, Emmanuel Macron fez questão de resumir as suas medidas para apaziguar as relações entre França e a África. Citou o fim da Franco-CFA, o reconhecimento da responsabilidade da França no genocídio no Ruanda e a restituição de obras de arte.
DW Notícias.
Os Estados Unidos da América acusaram a Rússia de ter aumentado o contingente militar na fronteira com a Ucrânia em 7 mil tropas nos últimos dias, apesar de Moscou ter anunciado uma retirada parcial das forças aí destacadas. Já o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou também não ter visto quaisquer sinais de uma diminuição da concentração das tropas russas nas fronteiras da Ucrânia, dizendo que tinha simplesmente observado pequenas rotações. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, exigiram que a Rússia tome medidas genuínas para evitar qualquer conflito com a Ucrânia e ameaçaram com novas sanções. No futebol, hoje é o dia dos jogos dos play-offs. Na corrida aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, há um Dortmund Rangers, Leipzig Real Sociedade, Porto Lazio e Sporting de Braga Tiraspol. Ontem tivemos mais 2 jogos na Liga dos Campeões, António Deus.
No segundo dia de oitavos de final, o Liverpool venceu o Inter Milão em San Siro. Os campeões italianos estiveram sempre em grande nível defensivo e conseguiram segurar o ataque do Liverpool, até ao minuto 75, quando o Roberto Firmino, na sequência de um pontapé de canto de Robertson, de cabeça fez 1-0. O Inter abriu e Salah, aos 83 minutos, num remate rasteiro e venenoso, bateu Handanovic e dobrou o marcador. Grande vantagem do Liverpool para a segunda mão em Anfield Road. Quem não leva vantagem para a segunda mão é o RB Salzburg e o Bayern Munique. Empatam uma bola na Áustria, com Kingsley Coman a salvar os alemães com um golo em cima do minuto 90. Para o Salzburg marcou Adamu, aos 21 minutos da primeira parte. A decisão será a 8 de março.
DW, Espaço do Ouvinte.
Julgamento de Armando Guebuza em destaque. Vários internautas disseram que não acreditam e esperam que o ex-presidente moçambicano diga a verdade em tribunal. A todos os ouvintes que participaram, muito obrigado. Votos de um bom dia e um forte abraço.